A palavra de Deus diz assim, no livro de Juízes, capítulo número 6, versículo número 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Aonde Gideão estava malhando o trigo, irmãos? No lagar, né? O lagar é lugar de fazer o quê? De o quê? Esmaga uva. Que Gideão estava fazendo malhando o trigo no lagar? Estava com medo. Estava escondido, né? A própria palavra do Senhor diz aqui, seu filho estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Já vemos aqui, irmãos amados, algo muito interessante, porque a história começa, né, mostrando Gideão medroso, mostrando Gideão ali inconformado com uma situação que ele estava vivendo. E você vai ver daqui a pouco, nós vamos ler mais um trecho da palavra do Senhor, né? Gideão estava inconformado com a perseguição que os midianitas, filisteus, faziam ali no meio do povo de Israel. Eles vinham, dominavam, roubavam toda a plantação, roubavam tudo aquilo que o povo de Deus, o povo de Israel ali cultivava. Então, né, Gideão, o que resolveu fugir e levou toda a sua plantação ali, todo o resultado da sua colheita, melhor dizendo, para o lagar, onde não era lugar de malhar o trigo. Lagar era lugar de amassar uvas para extrair ali o suco da vide, o suco da uva para fazer vinho. Irmãos amados, né, nas nossas jornadas, na nossa vida, nós com certeza passamos por momentos diversos nas nossas emoções, né? Na medida que nós vamos também crescendo espiritualmente, nós vamos tendo outras experiências na nossa vida espiritual com Deus. Na medida em que os anos vão chegando, nós vamos adquirindo novas experiências, novas visões com Deus, mudando procedimentos, mudando pensamentos, né? Eu me lembro quando eu tinha 18 anos de idade, né, eu tinha uma visão completamente diferente daquilo que eu tinha com 40 anos de idade. Exatamente por quê? Porque a experiência, os valores, aquilo tudo que a gente, né, deseja conquistar, né, tudo aquilo que a gente vive, teve de experiência, serve de alicerce para coisas novas nas nossas vidas. E nós vemos aqui uma circunstância, né, que você talvez um dia passe na sua vida. Eu tenho certeza que quando a Anaíta ali foi promovida ali para a coordenadora, quando a moça foi sair ali, né, de licença maternidade, deve ter dado um monte de frio na barriga, né? Ela deve ter ficado ali extremamente ansiosa e com medo. Com medo. Coisas novas normalmente geram medo. Coisas novas normalmente geram um sentimento de ansiedade, porque você não sabe como vai ser o resultado, né, daquela situação na sua vida. Você não sabe direito como você vai lidar, né? Você não sabe direito aquilo que você vai vivenciar, né? Certa vez meu chefe no trabalho, era bem novinho, acho que foi a minha primeira experiência que eu tive assim. Eu fui ser promovido no trabalho, né? E a promoção era assim, mudar de área, né? E eu cheguei pro meu chefe e falou assim, eu não quero, né? Depois no dia seguinte eu me arrependi, fui lá e falei, eu quero. Graças a Deus que eu fiz isso, né? Mas isso é o medo. Isso é assim, um sentimento difícil de você controlar, de ansiedade. Porque você entra num certo conforto, né, naquilo que você está fazendo, você se acomoda naquilo que você está fazendo. Algumas pessoas dominam aquilo que estão fazendo, né, e uma mudança, né, gera realmente ali, às vezes, conflitos pessoais, e uma mudança gera medo. E assim, vai ser assim na nossa vida, vai ser assim na sua história. E eu gostaria que você, né, observasse tudo o que acontece contigo, as coisas que Deus vai te proporcionar. E eu gostaria que você tivesse no coração algo que eu coloquei no meu coração, né, logo de princípio, quando eu comecei a trabalhar para Deus, né, e eu, todas as vezes que Deus me deu algo para fazer, eu jamais recusei. Eu trabalhei muito na igreja, trabalhei em diversas funções na igreja, fui secretário, fui tesoureiro, fui diácono, fui líder dos diáconos, né, fui vice-presidente, né, da igreja, eu fui presbítero, né, durante muitos anos, depois fui pastor auxiliar, depois fui pastor, e todas as oportunidades que me davam, eu aceitava, porque eu sabia que vinha de Deus, porque eu falei para Deus assim: Senhor, eu não quero que nada aconteça na minha vida antes do tempo. Senhor, eu não quero que nada que o homem deseje, né, que não venha de Ti, aconteça na minha vida. E dentro desse princípio, dentro desta situação, Deus sempre me honrou. Deus sempre fez com que coisas acontecessem na minha vida, né, no momento certo, no momento certo. É lógico que dava sempre ansiedade, é lógico que dava sempre assim, né, medo, mas Deus sempre ali colocava a sua mão cuidando, Deus sempre colocava a sua mão deixando com que, né, as coisas fossem mais leves, as coisas fossem ali com alegria, né? E olha, irmãos, eu contei aqui alguns cargos, faltaram alguns que eu não lembro, ou que faltou agora a lembrança, né? Mas foram muitas coisas acontecendo e muitas coisas que necessitava de experiência, de conhecimento, muitas coisas que traziam grande responsabilidade espiritual, que traziam grande responsabilidade também, né, do homem, né, secularmente falando. Parece que são coisas simples, mas não são. Todas as vezes que você mexe no mundo espiritual, você mexe com coisas que muitas vezes as pessoas não compreendem, que muitas vezes as pessoas não enxergam, mas que elas existem. Você quer ver um exemplo? Né? A Bíblia diz aqui no próximo versículo: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Um anjo de Deus apareceu a Gideão, enquanto ele estava ali com medo, acuado, malhando trigo escondido. Anjos de Deus estão neste lugar e você não está vendo. O Senhor está neste lugar e você não está vendo. Coisas espirituais estão acontecendo aqui esta manhã e nós não estamos vendo, mas elas estão acontecendo. O Senhor está falando, o Senhor está ensinando, o Senhor está edificando, o Senhor está alertando, o Senhor está chacoalhando, o Senhor está exortando, o Senhor está fazendo a obra que lhe apraz, a obra que ele deseja fazer, a obra que ele deseja executar neste dia, nesta manhã, neste lugar. Mas nós não estamos vendo. Coisas espirituais acontecem na nossa vida, ao nosso redor. Coisas espirituais acontecem, né, a todo instante na nossa vida e nós não percebemos, porque nós não vemos ou porque nós não entendemos, né? Achei interessante, né, estava ontem conversando com a Mariana, com o Rafael em casa, eles foram em casa, e eu falava assim: ó, choveu 15 dias em dezembro. No dia do casamento deles, Deus mandou parar a chuva. No dia do casamento deles, Deus mandou parar a chuva. Ela estava comentando que uma moça que estava no cabeleireiro no dia anterior dela, que ia casar no sábado, disse que fez uma simpatia para não chover. E colocou alguma coisa em cima do muro, né? Que aconteceu? Caiu um temporal no casamento da menina. Né? O Deus muro não conseguiu resolver. O Deus muro, né, não conseguiu ali ajudar aquela pessoa. Mas o Deus Israel, o Deus que está vivo, o Deus que tem autoridade, o Deus que tem poder, o Deus que criou todas as coisas, pode sim fazer, pode sim ajudar. E ela falou assim, né, eu simplesmente acordei de manhã e pedi a Deus que não chovesse. Né? Pediu ao Deus Todo-Poderoso. Aquele que pode, aquele que tem autoridade. E as pessoas não percebem, né? As pessoas cegas não percebem, né? Que estão cultuando a deuses que não podem ajudar. Cultuam a Deus o bilhete da loteria, cultuam a Deus o Deus do muro, cultuam a Deus o Deus do travesseiro, o Deus da vassoura, cultuam a Deus o Deus do sal, cultuam a Deus o Deus, né, do elefante, cultuam tudo quanto é sorte de deuses, aí não estão percebendo o que estão fazendo, estão colocando a sua fé em coisas que não podem ajudar. Estou colocando a sua fé em situações que não podem ajudar. Em deuses que não têm poder nem autoridade para ajudar. Comece então a perceber estas coisas e confie somente no Senhor teu Deus. Não olhe para o homem também, porque o homem obedece a Deus, e se você botar a sua fé no homem, é capaz de você se frustrar. Confie em Deus que dá ordem para o homem. Se o homem não quiser e Deus quiser, ele vai dar ordens para o homem, e o homem vai fazer conforme está no coração de Deus. Você crê? É assim, irmãos. Esta é a história verdadeira. É assim que nós devemos viver, e você vai ver isso acontecendo. Coisas sobrenaturais, coisas impossíveis de acontecer, que vão começar a acontecer na sua vida. Coisas surpreendentes, que vão te surpreender, né? Conforme, né, o nosso Deus deseja, para que você possa ser abençoado por Ele. Um anjo apareceu a Gideão, e olha o que Gideão falou, olha como ele estava revoltado. Gideão, respondeu-lhe Gideão, né? Ele viu que era um anjo, né? E o anjo falou, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão estava reclamando com o anjo do Senhor. Se Deus é comigo, por que está acontecendo tudo isso comigo? Se Deus é comigo, por que que ele deixou tudo isso acontecer? E essa é uma história, irmãos amados, e essa é uma história que muitas pessoas praticam. Culpam Deus pelas circunstâncias ruins que acontecem na sua vida e deixam de lado a lembrança de que as coisas ruins são construídas nas nossas vidas por nós mesmos. O próprio Deus diz, né, eis que os meus pensamentos são pensamentos de paz sobre vós, para vos dar o fim que vocês desejam. Os pensamentos de Deus são pensamentos bons, de bênção para as nossas vidas, mas o homem, ele acostumou a se desviar dos caminhos do Senhor, colocando a sua fé nele mesmo, na sua força, no seu intelecto, na sua sabedoria, colocando a sua força, né, em objetos. E aí vem a desgraça, e aí vem as coisas ruins, porque a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. A palavra de Deus sempre se cumpre. O Senhor Deus disse, se vocês quiserem e me obedecerem, vocês comerão o melhor desta terra. Né? O Senhor Deus diz, ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se meu povo me desse ouvidos, eu lhes daria, lhes saciaria com o trigo mais fino e com o puro mel que escorre da rocha. As pessoas estão escolhendo mal, As pessoas estão escolhendo a maldição, as pessoas estão escolhendo, né, o juízo de Deus, as pessoas estão escolhendo ali o tratamento de Deus para que haja conversão, as pessoas estão escolhendo viver sem Deus. As pessoas estão escolhendo viver sem o Deus que está vivo, sem o Deus que abençoa. As pessoas estão escolhendo aquilo, né, que estão colhendo. Você está colhendo aquilo que você planta. Hoje você está colhendo aquilo que você planta. Amanhã você colherá aquilo que você planta. Depois de amanhã você colherá aquilo que você planta. É a lei da semeadura. A Bíblia é repleta da lei da semeadura. Né? Não é assim, dou dinheiro para receber dinheiro. Não, não é isso. A lei da semeadura é muito mais do que isso. Vai muito além do que isso. A lei da semeadura pressupõe fidelidade a Deus e bênçãos do Senhor. Né? O próprio Senhor Deus, no livro de Deuteronômio, né, que a fidelidade gera bênção. A infidelidade gera maldição. São opções que nós temos. São opções que nós temos de seguir. Qual dos lados você quer seguir? Qual dos lados você quer ir? Para que caminho você quer ir? Você quer o caminho da bênção? Então você precisa ser fiel a Deus. Você quer o caminho da maldição? É só você ser infiel a Deus. É só você ser infiel a Deus. Gideão questionava o Senhor e o Senhor não respondia. É muito interessante essa passagem bíblica, porque Gideão fez um monte de coisas erradas. Gideão fez um monte de coisas erradas. Normalmente a gente ouve só a bênção de Deus que Deus fez. Mas Gideão fez diversas coisas erradas nesse texto bíblico aqui. E o Senhor foi ali, o Senhor se calou, o Senhor simplesmente não falou, porque o Senhor podia ter falado: vocês estão colhendo o fruto do que vocês plantaram. O anjo se calou porque ele queria abençoar. Ele queria mudar uma história. Porque ele queria mudar ali um contexto de vida, e a murmuração não ia levar a lugar nenhum. Se Deus fosse ali naquele instante justificar a sua atitude, né, dificilmente Gideão conquistaria aquilo que deveria conquistar para Deus. Deus simplesmente não falou nada. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livre Israel da mão dos midianitas, porque não te enviei eu? Começa aí uma história. Deus está falando para você. Deus está falando para você que é necessário lutar para vencer agora. Esqueça o passado, pare de murmurar. Esqueça aquilo que talvez você tenha vivido até os dias de hoje, para você viver uma nova história com Deus. Para você viver uma história de luta, mas de vitória. Né? Porque a vitória vem pela luta, irmãos. Não adianta você achar que a vitória vem por vir. Não, a vitória vem pela luta. E nós devemos lutar orientados por Deus, seguindo a palavra de Deus. Gideão recebeu a visita de um anjo. Esse anjo era Jesus. E nós devemos, irmãos amados, compreender que a palavra de Deus é muito mais do que aquilo que Gideão ouviu ali naquele instante. E ele não tinha a oportunidade que nós temos de ter esse livro santo com tantos ensinamentos e mensagens para as nossas vidas. Com tantos ensinamentos que Deus deixou neste livro maravilhoso. E ele estava querendo que ali simplesmente Gideão se levantasse para que ele pudesse o quê? Ter a sua história mudada. Porque o passado era passado. A justiça de Deus foi estabelecida. E não há um homem nesta terra que possa questionar a justiça de Deus. Porque Deus é justo. Deus é justo. E a nossa recompensa é dada segundo a justiça de Deus, que não é igual à justiça do homem, que olha para a carinha bonita, né, que tem um coração, né, às vezes misericordioso, e não sabe do resultado de uma atitude, às vezes, de passar a mão na cabeça, Mas Deus sabe. Deus sabe quando Ele tem que passar a mão na nossa cabeça. Deus sabe quando Ele tem que dar um chacoalhão em nós. E quantos chacoalhões eu já recebi de Deus? E quantos chacoalhões eu já tive que ter do Senhor? E eu louvo a Deus por isso. É, porque esse é resultado do amor de Deus. O Senhor Deus fala que Ele repreende a todos aqueles que Ele ama. É, deixa seu filho que você tanto ama fazer o que ele quer, para você ver o que vai acontecer com ele. Você vai virar nada. Você vai virar capacho do teu filho. Deixa o teu filho praticar aquilo que ele deseja. Na imaturidade de uma criança, de um adolescente, para você ver aonde ele vai chegar. O pai que ama, repreende. O pai que ama, ensina. O pai que ama, cuida. E Deus é muito mais do que um pai para nós. E Ele faz tudo isso por nós. Repreende, cuida, alerta, chama a atenção. Para que nós possamos ser abençoados, porque Ele nos ama. O maior amor de Deus sobre as nossas vidas é a justiça dEle. Se você for justo, né? Se você for uma pessoa boa, fiel, a justiça de Deus virá sobre você. Se você for uma pessoa infiel, ruim, a justiça de Deus virá sobre você. O problema é que as pessoas pegam situações da vida e acham que são imediatas. Ah, eu decidi hoje, levantei a mão, ah, Senhor, eu quero o Senhor agora. E acha que amanhã tudo vai estar resolvido, quando na verdade é uma jornada. Gideão não estava ali lidando com uma situação que aconteceu ontem, os midianitas estarem ali oprimindo o povo de Israel, era uma história de décadas. Décadas, resultado de situações, né, que o povo de Israel cometeu contra Deus e aquilo gerou aquele contexto espiritual, mas não foi ontem, não foi uma semana atrás, foram décadas de problemas, décadas de desobediência, décadas de infidelidade para gerar ali aquela opressão terrível que o povo de Israel fazia, estava ali passando. E assim a nossa vida, irmãos. Décadas de coisas ruins geram situações hoje, né? Tempo de infidelidade a Deus geram situações hoje. E nós temos o quê? Que olhar para o Senhor e consertar essa situação no decorrer de um tempo também, porque o Senhor se usará da nossa fidelidade, no decorrer da nossa jornada, para nos abençoar. E às vezes as coisas demoram, e as pessoas são impacientes às vezes, e não conseguem ser fiéis a Deus, né, durante um mês, né, não conseguem ser fiéis a Deus durante um ano. Por quê? Porque a sua expectativa, uma expectativa muito elevada em relação àquilo que Deus deveria fazer na vida delas. Mas o que Deus deveria fazer na nossa vida, o coração dele sabe, o nosso não sabe. O que você acha que Deus tem que fazer na sua vida, talvez o seu juízo seja errado, equivocado, mas Deus não erra. O juízo de Deus não, jamais vai errar. E a tua jornada com ele vai fazer com que a segurança e as coisas maravilhosas dele sejam efetivas e não saiam pelos seus dedos. A bênção vem e sai pelos dedos, né? Isso não é bênção. Isso não é bênção. Isso são coisas momentâneas que acontecem na nossa vida, né, e que não vêm de Deus. E olha o que aconteceu, irmãos. Deus disse mais: não te vi eu, ele falou. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Gideão começou o quê? A mostrar o quê? Mais uma vez, medo, comodismo. Gideão, mais uma vez, começou a demonstrar ali a sua personalidade. Uma personalidade, Deus falando com ele, e ele mostrando a Deus ali, ah, Senhor, eu sou menor, minha família é tão pequenininha, como é que eu vou livrar o povo de Israel? E ele, Deus já tinha falado, porventura não te enviei eu? E ele, na teimosia do seu coração, no medo da sua alma, insistia em ficar ali reclamando ao invés de agir. É melhor você reclamar ou melhor você agir? Qual é a melhor opção? Né? Reclamar ou agir? Né? Eu sempre falo, eu tenho algo assim que eu usei na minha vida toda. Desde muito jovem, não lembro que idade, é lógico, mas eu sempre tive assim, a seguinte visão. Algo que está errado ou um problema, ele tem que ser atacado e não alimentado. Quando existe algo de errado na sua vida, esse algo de errado tem que ser atacado por você, senão ele vai aumentar. É corrosivo. Aquilo que está errado é contaminante, entendeu? Contamina, se alastra, né? Envolve tudo aquilo que está ao seu redor. Quando você vê, se torna algo muito grande, que levará muito tempo para ser consertado, porque ficou muito grande. E às vezes, irmãos, tem coisas que não conseguirão ser consertadas durante toda uma vida. De tão grande que a coisa ficou, sempre vai ficar a sequela, sempre vai ficar um pedacinho, sempre vai ficar aquilo que não dá para ser consertado mais, porque agiu de forma equivocada durante muitos anos, muito tempo, alimentou, deu alimento, né? Deu água, deu alimento, cuidou do problema, né? Dando a ele todo o espaço que ele não poderia ter, e aí as coisas, às vezes, são incontroláveis. E olha o que eu vou falar para você. Existe uma grande diferença, e as pessoas às vezes não compreendem isso. Existe uma grande diferença entre você ser perdoado e você viver as consequências do seu erro. Né? Aquele que pede perdão a Deus, se arrepende, é perdoado. Se ele morrer no dia seguinte, ele vai para o céu. Mas se ele não morrer no dia seguinte, ele está perdoado por Deus, mas ele vai ter que viver as consequências do seu erro, até que o erro seja consertado. O erro não some por causa do perdão. O erro não some por causa ali, né, do perdão de Deus. O perdão de Deus é para a salvação. É para a comunhão com Ele. É para receber, né, as coisas do Espírito Santo de Deus, mais aquilo que foi gerado, né, pelas suas atitudes insanas. Persistirão até você consertar, e você vai ter que consertar. Você vai ter que consertar. Né? Mata uma pessoa para você ver. Né? Você vai preso, vai se arrepender na cadeia, né? Vai pedir perdão a Deus, Deus vai te perdoar. Mas você não vai sair da cadeia porque Deus te perdoou. Você vai ficar lá até você cumprir, né, o resultado do seu erro. Se você morrer na cadeia, você vai para o céu. Se você não morrer na cadeia, você vai ficar lá até você cumprir aquilo que você tem que cumprir por causa do seu erro, da sua insanidade, né, momentânea, durante um instante. Talvez você também se use de circunstâncias como essa de Gideão, né? E você está lá, ora por mim, ora por mim, ora por mim, se sentindo pequeno, ou você está acomodado com a sua vida espiritual. Você não pode ficar acomodado com a sua vida espiritual. Ontem a Rosana me deu uma bronca em casa lá. Eu estava incomodado com a minha vida espiritual. Não de orar, não de buscar a Deus, mas de coisas que eu deveria estar fazendo. Eu comecei a pensar assim, falei, pô, é verdade mesmo. Deus usou ela. Né? Coitado dos obreiros agora. Irmãos, vamos nos levantar. Vamos fazer aquilo que compete a nós fazer. Vamos agir para que a nossa vida seja abençoada. Vamos agir contra aquilo que o mundo está dizendo que nós somos. O mundo diz que pode viver sem Deus, mas o mundo será destruído por Deus. Aqueles que pensam e agem dessa forma serão destruídos por Deus. Só restará aqueles que são fiéis ao Senhor, que estarão com Cristo. O mundo insiste em desprezar este livro, que é a palavra de Deus. As pessoas falam de tanto amor de Deus para justificar as atitudes hoje em dia, mas não conhecem o amor de Deus porque não conhecem a Bíblia. Porque se conhecessem a Bíblia, conheceriam a Deus e conheceriam qual é o amor de Deus. O mundo não quer Deus, você compreenda isso? O mundo não quer Deus, o mundo quer um Deus que ele construiu. O mundo quer um Deus que não é o Deus da Bíblia, e só existe um Deus que é o Deus da Bíblia. Né? Não existe um Deus como o homem criou. Não existe um Deus que está no versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, e não está no resto da Bíblia. Um Deus que foi criado, não sei, foi criado pelo diabo. O Deus que o mundo segue hoje foi criado pelo diabo, porque não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que falou e cumpre a sua palavra. Mas este não é o Deus que a sociedade deseja, que a humanidade deseja. O mundo quer um Deus que dá liberdades. O mundo quer um Deus que você faz o que você quer e ele compreende, né? O mundo quer um Deus, né? Que basta você olhar para ele e falar, me dá isso, e ele vai lá e te obedece. Um Deus que é escravo do homem, né? Um Deus que é escravo do homem e tem que fazer tudo o que o homem pede, quando na verdade Deus tem que fazer aquilo que está escrito neste livro, que é o compromisso dele para com o homem. Isso ele falou que faria. Isso ele se comprometeu a fazer. Isso ele disse que faria. Isso ele disse que é verdade. O resto é invenção demoníaca, criada para enganar e iludir, criada para que o homem se distancie de Deus e sirva a um Deus que não existe. A um Deus que está no inferno, que é o diabo, que tenta destruir as coisas que são de Deus. Mas ele não conseguirá, porque, conforme diz a Bíblia, em todos os trechos dessa palavra, Deus separou um povo que vai lhe ser fiel. Deus separou um povo que vai servi-lo com a integridade do seu coração. Deus separou um povo que vai amá-lo acima de todas as coisas. Deus separou um povo, né, que viverá as coisas santas dele e que receberá a recompensa no dia derradeiro, no dia que o Senhor preparou para as nossas vidas. Né? Irmãos, e aí o que aconteceu? Gideão pediu a primeira prova a Deus. Cheio de coisa errada, só fazendo coisa errada. Pediu a primeira coisa a Deus. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. O anjo apareceu na frente dele e ele pergunta e fala assim: dá um sinal de que é Deus mesmo que está falando comigo. Prova. Na verdade, ele está tentando a Deus, né? Na verdade, Deus está falando com ele, dizendo o que ele quer, dizendo o que ele deve fazer. Deus desceu do céu, né, através de um anjo, que é Jesus, para falar com ele, e ele pediu uma prova. E o anjo falou: tá bom, né? Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta pedra e derrama-lhes por cima caldo. Ou seja, mandou colocar ali um cabrito em cima de uma pedra e mandou derramar água em cima. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos, então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Sabe, irmãos, eu tenho a impressão que tem muita gente querendo que aconteça isso na sua vida, né? Que Deus desça do céu, né, para provar que ele existe. É, apareça assim, né, na frente da pessoa, para provar que ele existe. Eu tenho a impressão que as pessoas estão querendo algo muito além da Bíblia, que Gideão não tinha. Eu tenho a impressão que as pessoas querem um Deus que seja parecido com um homem, que esteja ao lado dele para falar todas as coisas que ele deve saber e evitar que ele peque. Deus não vai evitar que você peque. Eu tenho a impressão que o homem quer um Deus, que o homem vai pecar e o Deus vai lá e puxa ele. Não, não peca não, não peca não, não. Aí se você fizer isso, você vai pecar. Vem cá, eu vou te impedir. Não, Deus não vai fazer isso com você, não. Deus vai dizer, não pode, ele vai guardar você. Aguardar você desse dia, servi-lo, amá-lo, através das suas atitudes. Deus não vai impedir que você peque, ele vai dizer que você não pode pecar e a decisão sempre será sua. Deus não vai impedir que você peque. Você ouviu? Eu vou repetir mais uma vez. Deus não vai impedir que você peque. Ele não impediu Adão e Eva de pecarem. Vai impedir você de pecar, ele vai dizer, não pode, como ele falou para Adão e Eva, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Deus falou para eles, e eles decidiram ouvir o diabo que falou com eles, dizendo, vocês podem comer. Deus vai dizer para você, não faça. E o diabo vai fazer para você, pode fazer, que vai dar tudo certo. E aí a decisão é sempre do homem. As pessoas às vezes querem que o Espírito Santo de Deus evite. O Espírito Santo de Deus vai falar. Ele vai falar e não vai evitar. Deus vai evitar o bandido, Deus vai evitar, né, o roubo. Deus evita tudo aquilo que te traz coisas ruins baseado na tua atitude, de fidelidade ou não. Agora, o pecado é uma decisão do homem. Querer Deus é uma decisão exclusiva do homem. Deus não interfere. É uma decisão exclusiva do homem. E aí, irmãos, vem a sequência da história. E aí, disse Gideão a Deus, passou um tempo aí, né? Disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Aí Gideão, o medroso, o teimoso, falou assim: Senhor, eu vou colocar um pouco de lã aqui, e amanhã de manhã, se só a lã estiver molhada e a terra estiver seca, foi o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor disse mesmo. Ele falou isso para Deus: se é o Senhor que falou comigo mesmo, eu vou colocar essa lã, amanhã de manhã ela vai estar molhada e a terra vai estar seca. E aí, o que aconteceu, irmãos? A lã estava molhada e a terra estava seca. Aí Gideão falou assim, ó, vou ler aqui: e sucedeu porque o outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a sua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã. Que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. Aí ele fez outra prova. No dia seguinte, ele pegou a lã e falou assim: se o senhor falou comigo mesmo, agora a lã vai estar seca e a terra vai estar molhada. E aconteceu exatamente como ele pediu a prova. Irmãos, isso não é tentar a Deus? Irmãos, esse é um excesso terrível. O Senhor apareceu, queimou o cabrito, queimou os pães, molhou a lã e deixou a terra seca, depois molhou a terra e deixou a lã seca. E teve mais uma vez ainda que Deus teve que falar com Gideão. O Gideão era teimoso, o Gideão era medroso. E olha o que ele falou aqui, eu vou pular um pouquinho aqui, depois vou voltar. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço para o arraial dos midianitas e ouvirá o que eles dizem. Gideão ainda não estava ali pronto. Gideão ainda estava com medo para enfrentar, e Deus enviou ele lá no arraial dos midianitas, que segundo a palavra do Senhor, eles eram como gafanhotos, de tão grande que era aquele povo. E ali os midianitas contaram um sonho, né? Um estava contando um sonho para o outro, né? De que eles seriam atacados, e pela espada de Gideão, para que Gideão pudesse se convencer. Eu tenho a impressão que algumas pessoas vivem desta forma, pedindo provas em cima de provas de Deus para mudarem de vida. Ah, Senhor, se tu queres mesmo, faça isso. Depois Deus faz. Ah, Senhor, se tu queres, faça aquilo outro. Né? Aí o Senhor faz. Ah, Senhor, se tu queres, faz aquilo outro, 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 outro. E as pessoas estão vivendo uma vida de provas com Deus. E chega uma hora que Deus, né, que Deus vai ali lançar sobre aquela pessoa aquele mandamento que diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha só. Olha só, irmãos. Uma palavra que eu vou ler aqui para os irmãos. Você vai saber de quem Deus está falando através do profeta Isaías. E continuou o Senhor a falar com Acás, Acás era rei de Judá, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima na terra, ou em cima nas alturas. Isaías falando com um rei, dizendo, pede um sinal. Acas, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta, ouve agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará Emanuel. Se chamará Emanuel. Emanuel, Deus conosco, Jesus, né? 700 anos antes de Jesus nascer, Deus profetizando o nascimento de Jesus através de uma virgem. E este é o maior sinal que poderia existir de um nascimento de um homem que na verdade é Deus. Que a concepção houvesse através do Espírito Santo de Deus. E uma virgem, através de uma virgem, nascesse o Filho de Deus. Um sinal inquestionável. Que Deus deu para que a humanidade soubesse que veio dele. Para que a humanidade soubesse que Jesus é o Filho de Deus. Mas isso não basta, porque as pessoas já não acreditam que Maria era virgem. As pessoas não acreditam que Jesus nasceu através do Espírito Santo de Deus. Deus fez para que não houvesse chance de confusão a respeito ali da divindade de Jesus. Deus fez dessa forma para que o homem não ali tivesse dúvidas alguma a respeito do Filho de Deus. Mas mesmo assim, o homem ainda não acredita. Mesmo assim, o homem ainda insiste em não acreditar que Jesus é o Filho de Deus. E aí, irmãos, celebram o nascimento do Filho de Deus. É? Natal. Nascimento do Filho de Deus. E aí na festa, na celebração, nas suas casas, existe ali toda a sorte de situações que vão contra a palavra de Deus. E ali, irmãos amados, na celebração do nascimento do Filho de Deus, existe ali bebedices, brigas, existe toda a sorte de situação que vai contra aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Para vocês verem como as coisas elas são deturpadas, nem na celebração do nascimento do nosso Salvador, as pessoas fazem conforme diz a Bíblia. Eu estava vendo ali uma reportagem na TV, né, a respeito das frutas do ano novo, né? Romã. Para trazer o quê? Riqueza, né? O Deus romã. Vou pegar o Deus romã que vai me dar riquezas. Lentilha, sopa de lentilhas, né? Prosperidade. O Deus lentilha. O Deus lentilha vai agir num monte de vidas que estão por aí. Dobrar dinheiro e pôr na carteira, né? O Deus dinheiro vai abençoar muitas vidas, né? Os não sei quantos pulinhos na onda lá, né? O Deus dos pulinhos, né? O Deus pulinho vai abençoar tantas vidas esta, né? Neste ano novo. Não se confunda. Olhe para o teu Deus. Acredite no Senhor teu Deus. Para que Deus possa trabalhar efetivamente na sua vida. Para terminar, irmãos, eu queria só... Tinha muito mais coisa para eu falar aqui, mas eu vou dizer só mais um... Só mais um trecho aqui, né, porque é uma história riquíssima. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale de fronte o outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Você viu Deus falando? Gideão foi finalmente para a batalha. E chegando próximo ali, Deus falou assim: tem muita gente com você, tem muitos soldados. Se for assim, vocês podem achar que foram vocês que fizeram isso. Então, tira os soldados. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte. Retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil. E 10 mil ficaram. Deus não quer ninguém medroso, nem tímido. Começa aí, né? Deus falou: ó, tira os tímidos, tira os medrosos, manda eles embora, não quero que eles lutem. E saíram 2 mil. 2 mil medrosos. Ficaram 10 mil. Né? Irmãos, voltaram 22 mil. 22 mil, nossa, voltaram 22 mil medrosos. 22 mil saíram, ficaram 10 mil. Olha, já foi mais da metade embora. 22 mil medrosos. Ser medroso? Ser medroso? Deus não quer ninguém indo lá enfrentar demônios medrosos. Deus não quer ninguém tímido enfrentando o mundo espiritual. Quem enfrenta o mundo espiritual são aqueles que são forjados por Cristo, são corajosos, que creem na vitória, que acreditam na vitória. É como Josué e Caleb, né? Acreditaram ali que iriam vencer independentemente, né, de como estavam ali, de como eram aquelas nações que eles iriam conquistar. Muros altos, gigantes, cheios de cavalos, carros de guerra. E sabiam que Deus iria fazer a obra. Os medrosos, Deus não quer. Os tímidos, não aquela timidez assim, mas a timidez de não agir, né? Timidez de não fazer. Deus não quer esses, né? Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Sobrou 10 mil, né? Ainda há povo demais. Faze-os descer as águas e ali os provarei. Aquele é quem eu te disser, esse irá contigo. Esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E aí, irmãos, para encurtar a história aqui, aí Deus falou para Gideão assim: olha, vocês vão chegar a um lugar que tem água. Todo aquele que for afoito, todo aquele que se deitar na água e lamber a água para beber como se fosse um cachorro, esse está fora. E lá foi um monte. Viu a água, foi lá correndo, deitou na água. Né? E lá beberam a água. E disse mais: todo aquele que ajoelhar e lamber a água, esse também está fora. Então, aquele que ajoelhou na terra e lambeu a água, esse está fora. E aquele que não ajoelhar tomar a água na mão, levar a boca, este irá contigo. Sobraram quantos? 300. 300 homens. De 32 mil. 300 homens. 1% dos homens. Para vencerem os midianitas, e venceram com 300 homens. Para você ver, irmãos, que Deus não precisa de soldados covardes, nem precisa de soldados afoitos. Deus precisa de homens que tenham fé e sejam prudentes e que aguardam com serenidade aquilo que devem fazer. Serenidade. Serenidade. Nunca seja afoito nas suas decisões. Seja uma pessoa serena. E conforme diz a Bíblia aqui, se o Senhor falou para você, você faça. Não fique enrolando, não fique questionando e não fique pedindo provas a Deus. Deus falou, é para fazer. Se Deus não falou, tudo bem, você continua buscando. E outra coisa, irmãos, Deus não vai fazer algo que muitas pessoas fazem aí por aí. Ah, Senhor, se é para eu fazer, faz isso na minha vida. Deus não vai fazer nada disso. Espera Ele falar para você que é para você fazer. Não coloca provas para você tentar fazer alguma coisa. Não coloca provas para Deus. Quando Deus quiser falar com você, se você for fiel a Ele, Ele vai falar e vai te orientar. Mas se você não está sendo infiel, se você não está sendo fiel, se você não busca o Senhor, se você não ora, Deus não vai falar nunca contigo, porque você não busca Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. Entendeu? As pessoas querem orientação de Deus e não buscam orientação, não buscam Deus. Eu quero orientação de Deus, mas não busca Deus. E aí fala, ah, Senhor, se é para eu fazer, vai chover. Aí chove, porque Deus te querendo abençoar o outro lá. E você acha que é para você fazer e não é para você fazer coisa nenhuma. E você se frustra, né? Uma vez eu ministrei, eu já falei aqui, ministrei um casal. Praticou coisas terríveis, né? Os dois eram casados, o homem e a mulher. Cada um com a sua família. Aí os dois resolveram adulterar. Então, resolveram praticar sexo, né? E aí a mulher, contando para mim a história, irmãos, ajoelhou lá no altar lá da santa, não sei qual, acendeu lá umas duas velas e falou assim, Deus, ou para a santa que eu não sei qual era lá, se não é para eu ir, fura o pneu do meu carro. Furou o pneu ou não? Não. A mulher adulterou? Adulterou, né? Você acha, irmãos? Você acha que Deus diz que não pode? E ela fala assim, se não pode, fura o meu pneu. Eu falo, por que eu vou furar o seu pneu? Eu estou dizendo que não pode. Obedece. Obedece. É? Eu acho que Satanás até limpou os pregos da rua. Quando acontecer de furar, por acaso, né, o pneu da mulher. Não é assim, irmãos. Vamos saber agir com Deus. Deus falou, falou. Isso que eu falo, né? Deus enviou inúmeros profetas para falar ao povo de Israel, né? Homens ungidos por Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Deus enviou os apóstolos para falar conosco, homens cheios do Espírito Santo de Deus, repletos do Espírito Santo de Deus. Deus enviou Jesus, o Filho de Deus, que nasceu da Virgem, o Emmanuel, Deus conosco, para falar da palavra de Deus que está nos Evangelhos. Deus mandou os profetas, Deus mandou Jesus, Deus mandou os apóstolos. Assim como a palavra de Deus foi profetizada nos tempos de Gideão. Para Gideão, essa mesma palavra foi falada para você hoje aqui. A voz de Deus está neste livro. Os profetas de Deus hoje são os pregadores da palavra do Senhor. Homens que deveriam ser cheios do Espírito Santo para falar como os profetas falaram, como Jesus falou e como os apóstolos falaram. Isso deveria ser mais do que suficiente para você. Isso deveria ser mais do que suficiente do que qualquer prova que você peça a Deus. Comece obedecendo. Comece obedecendo aquilo que Deus fala. E depois que você obedecer, e você precisar de uma orientação na sua vida natural, Deus irá falar contigo. Agora, se você quer tomar uma decisão, né? Se você quer tomar uma decisão que vai contra a palavra de Deus, não adianta você pedir prova coisa nenhuma para Deus. Você tem que obedecer e não pedir prova. Tem muitas pessoas querendo, né, sair do aprisco, pular do aprisco. As grades, pular ali, o cerco do aprisco. Para dar uma passeadinha fora. E está perguntando para Deus, né? O Senhor vai me proteger se eu estiver lá fora? Né? Que nem ontem. Ontem eu estava assistindo Discovery Channel e tem lá o aeroporto de São Paulo, né? Tinha lá uma mulher que foi pega tentando levar drogas para as Filipinas. E aí ela foi lá, algemada lá, estavam revistando a mala dela, acharam lá a cocaína. E aí ela lá, ajoelhou lá. Oh, Senhor, me livra, Senhor Jesus. Me livra, Senhor. Tem misericórdia de mim. Me livra, Senhor. Né? Pediu a Jesus ali, chorando, para que Deus livrasse ela. Né? O que aconteceu, irmãos? Ela perguntou, posso ir para casa? Perguntou o policial. Posso ir para casa? Eu não sabia que tinha cocaína na mala. Aí o policial falou assim para ela, a senhora está presa. Só não vai a lugar nenhum, a não ser para a cadeia. Vocês verem, irmãos. Vocês verem. O Deus que as pessoas querem. O Deus que é escravo. Ah, Senhor, eu estou tão sofrendo aqui, agora me ajuda aí. Eu fiz tudo isso errado aqui, mas me perdoa. Me livra. A mulher não estava pedindo perdão porque estava arrependida. Ela estava pedindo perdão porque sabia que ia ser presa. Se ela não fosse presa, ela ia fazer de novo. Ia fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É assim, infelizmente, o mundo hoje. Infelizmente. As pessoas estão com a sua mente e seu coração deturpados, vivendo uma vida destruída, porque não querem Deus. Quem trouxe o seu papelzinho aí com seus pedidos para o ano 2020? Quem não tem?